Bom dia novamente, né? Que já dei bom dia para todo mundo há algum tempo atrás. Conforme anunciado, o tema da pregação hoje é Aprendendo com a Mãe Eva. Eva, obviamente, é conhecida de uma maneira, aliás, muito trágica, como a mulher de Adão, através da qual o tentador chegou ao próprio Adão, responsável pela entrada do pecado no mundo. Adão e Eva, ambos pecaram e causaram todo esse desarranjo na própria criação, não apenas no planeta Terra, mas em toda a criação de Deus. E quando se fala em Eva, o pensamento se volta logo para este fato, claro. Mas a Bíblia fala algo mais sobre Eva, bem pouco, e que eu gostaria de explorar, então, hoje, no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 25, quando diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude a pensar um pouco nestas palavras que estão escritas aqui e aplicar para mães aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço de antemão pelo resultado no coração de cada pessoa aqui presente. Em nome de Cristo. Amém. Talvez não nos lembramos muito do tamanho do drama pessoal pelo qual Eva havia passado. Realmente algo pavoroso, que poucas mães, imagino, ter enfrentado. Primeiro, havia perdido um filho, uma dor lancinante para qualquer mãe, e muitas experimentam esta dor, certamente. Segundo, que esse filho havia sido brutalmente assassinado, o que aumenta a dor. Já poucas mães, comparadas com todas as outras que perdem filhos, já não tanto a quantidade das que perdem assim filhos assassinados, mas que também existem, claro. O terceiro ponto é que o assassino do filho era outro filho. Aí já reduz muito, certamente, o funil, não que ela seja única no mundo, mas, independentemente disso, é bom lembrar que aquela mulher passou por este drama. Ela engravida e tem um terceiro filho. Três coisas chamam a atenção, pelo menos a minha atenção, sobre a reação dela. Primeira, quando ela diz: Deus me concedeu outro descendente. Ela reconheceu que esse novo filho fora dado por Deus. Ela creditou isso a Deus. Parece coisa pouca, parece quase uma forma de se expressar. Deus me deu outro. Mas, certamente, quando vem do coração, uma frase dessa é muito forte e muito significativa e mostra algo que devemos prestar atenção. Segundo ponto, ao lembrar de Abel, que Caim matou, Eva não tem uma palavra de reclamação contra Deus, de murmúrio, de raiva. Ela poderia ter dito: Deus me deu em lugar do outro que Deus levou através de Caim. O que teria sido verdade? Tudo acontece de acordo com os planos de Deus, com os projetos de Deus, e podemos afirmar que Deus autoriza tudo o que acontece, causa o que acontece. Ele nomeia agentes, muitas vezes, que fazem isto ocorrer. Faz parte do mistério da vida que muitas coisas ocorrem contrárias ao próprio modo de Deus aprovar as coisas, mas ele quis daquela forma. É a soberania de Deus em ação. Então, não teria sido errado ela ter dito em lugar do outro que Deus levou, através de Caim. Não foi o que ela disse. Terceiro ponto. Além de não murmurar, Eva foi além e viu a bondade de Deus em lhe dar Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro. Ela reconheceu como um presente de Deus, um substituto, se possível fosse. Um não vai substituir o outro em todos os aspectos, obviamente, mas em outros aspectos não deixa de ser. Mais um filho, voltaria a ter dois. Eram dois, ficou um, dois de novo. Então, num certo sentido, sim. E ela entendeu isto. O coração dela entendeu e aceitou este fato e creditou a Deus. Uma palavra às mães presentes. Você tem reconhecido que cada filho seu veio de Deus? Eu acho que eu posso dizer que todos vão pensar no coração, sim. Sim. Nem que seja por aquele hábito, como eu já comentei, de acreditar a um ser superior, Deus, as coisas. Muitas pessoas fazem assim. Outras não reconhecem nem que existe um Deus. Mas a maioria, pelo menos no nosso país, na nossa cultura, sim, reconhece que tem um Deus. E não tem nenhum problema em dizer, graças a Deus, se Deus quiser. Só que aí está funcionando, quando vem da boca para fora, funcionando como uma expressão idiomática, uma forma de expressar. Às vezes, claro, alguém que realmente tem Cristo no coração pode e vai dizer, se Deus quiser. E está pensando mesmo, não é só como expressão. Ou graças a Deus, sentindo a gratidão, de fato, no coração. É claro. Mas, mesmo admitindo que todas respondam, sim, eu reconheço que meu filho vem, ou meus filhos vêm de Deus. Mas aí eu vou um pouquinho além e pergunto, esse reconhecimento tem tido algum efeito prático no seu trato com Deus, com relação ao seu filho? O que eu quero dizer com isso? É que se vem realmente do coração o sim, quando você se relacionar com Deus ao longo dos dias, é óbvio que vai entrar nesta relação o fato de você ter recebido de Deus um filho. Os seus filhos. Não é só, veio de Deus, pronto, ponto final. Tem aquele filho, vai lá, agradece a Deus que teve aquele filho e praticamente encerra ali. Este reconhecimento, bem pequenino. Porque no mesmo dia, dias do menino de nascido, já nem se lembra mais deste fato, de que deve aquele filho a Deus. Quando aquele sim vem realmente do coração, aquele aquele coração não vai conseguir esquecer, nem que queira. Ao longo dos dias, das semanas, dos anos, das décadas, que aquele filho veio de Deus. 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas aquele filho, aquela filha, aqueles filhos vieram de Deus. Então, é natural que se espere na relação daquela mulher com Deus que conste este reconhecimento de que os seus filhos vieram de Deus. Aí eu pergunto, e qual o efeito prático deste reconhecimento? Além de você agradecer, que já é muito bom, durante anos e décadas, reconhecer e agradecer, mas há algo além disto, e tem alguma consequência? Isso eu estou chamando de efeito prático. Poderia dar vários exemplos. Eu vou dar só um e continuar voltando para Eva. Mas antes disso, deixe-me dar um exemplo de um efeito prático. Você tem dado satisfação a Deus pelos seus filhos? Mas eu tenho que dar satisfação a Deus pelos meus filhos? Claro, se alguém lhe dá alguma coisa, você forçosamente vai ter que dar algum tipo de satisfação. Já aconteceu de você receber um presente que não vai ter muito uso, aí você pensa em deixá-lo intacto e passar para frente, em dar para outra pessoa, aí fica morrendo de medo que a pessoa que lhe deu veja que você passou para frente. Por que você tem esse medo? Se e quando já fez isso alguma vez na vida? Por quê? Porque você tem uma satisfação a dar, nem que não perceba a pessoa que lhe deu. Assim você nem pensaria mais no assunto. É seu, dá para quem você quiser. Não tem satisfação a dar a ninguém? Ou tem alguma para quem lhe deu. Você ganha um presente caro e teme que aquele que lhe deu veja que você está cuidando muito mal daquele presente. Mas é seu, pois é, mas você não gostaria que a pessoa notasse que você não está valorizando ou cuidando mal, mesmo utilizando bastante. Por quê? Então, quer queira, quer não, todos nós devemos alguma satisfação a quem nos dá algo. É inexorável. Imagine a satisfação que você deve a Deus, não por uma camisa, não por um presente qualquer, mas pelo seu filho, que você reconhece que vem dele. Lembre-se que eu estou partindo do princípio que você, no seu coração, reconhece que vem dele. Então é óbvio que você vai ter a vida inteira motivo para dar satisfação a quem lhe deu aquele presente. E não pense que ele liberou você para educar o seu filho, criar o seu filho do jeito que você bem entender. É meu. Tudo bem, foi Deus que me deu, mas é meu. Então agora eu cuido como eu achar melhor. É não. Não é assim. Ele espera que você cuide bem do valiosíssimo presente que ele lhe deu. Ele sabe o valor que dá criar um ser humano, que é ele que faz. E cuidar bem significa instruir os meninos, os filhos, nos padrões de Deus. Eu quero ler uma passagem, está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, Deus falando. Tu as inculcarás a teus filhos. Ordem de quem deu os filhos aos pais. Tu as inculcarás aos teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Pergunto às mães que têm filhos em idade apropriada, se estão fazendo isto. Claro que o tipo de satisfação que uma mãe vai dar a Deus pelos seus filhos, ela vai mudando à medida que a idade do filho muda e chega a um ponto em que realmente essa satisfação ficou mais no sentido de mostrar o desejo seu com relação àquele filho, porque ele já saiu das suas asas, já voou, já está com a vida própria, então você já nenhuma interferência direta pode fazer. Então é claro que quando eu falo em satisfação pelo filho, é muito concentrada esta satisfação nos primeiros anos de educação e de criação do filho, e vai até, sei lá, 14, 15, 17, 18, e aí vai se acabando e depois encerra. Mas, mesmo assim, insisto, uma mãe que tem um filho de 60 anos de idade, chega diante de Deus e ora por aquele filho, e conversa com Deus sobre aquele filho, e fala das coisas alegres daquele filho, e das coisas tristes, e pede, isso é uma satisfação. Embora já não mais no sentido de fazer alguma coisa, como aqui está escrito, ensina de manhã, de tarde, de noite, não para de falar, aí uma obrigação que ela tem, algo para fazer. Quando o filho é adulto, sumiu, claro, esse tipo de responsabilidade, mas a necessidade daquela mãe chegar diante de Deus e falar com Deus sobre aquele filho, além de um próprio alívio, típico de uma oração, do prazer de falar com Deus e tudo mais. Além disso, não deixa de ser uma satisfação. Estou aqui, Senhor, dizendo, estou muito triste com meu filho. Eu fiz o que eu pude, ou com minha filha. Mas, Senhor, está ruim o negócio. Isso é uma satisfação. Ajuda esse pobre coitado. Já vai com 30 anos. Já vai com 40, já vai com 50 anos e o rumo que ele tomou na vida. Tu viste que eu eduquei nos teus princípios, eu fiz o que eu pude, Senhor Deus. Mas não adiantou, olha aí, olha a vergonha que ele está me passando. Ajuda a aliviar o meu coração. Tu tens um poder que eu não tenho. Tem misericórdia. Isso é satisfação. Cada mãe pense como é que tem feito nisto com relação aos seus filhos diante de Deus. Não assuma que o seu filho já foi dado, já nasceu e agora acabou-se, é do mundo. Mundo que cuide dele. Não faça isso. Segunda coisa. Se ocorrer uma tragédia com o seu filho, não fique amarga com Deus. Como aparentemente, até onde podemos ver, Eva não ficou. Não posso afirmar com profundidade cada sentimento do coração dela, mas este registro na Bíblia, depois de falar do que ela fez com relação à tentação da serpente, como ela influenciou o marido e o peso terrível que pesa sobre os ombros daquela mulher, Deus fez questão de registrar o sentimento de Eva com relação a Deus quanto ao seu coração, com relação a Deus, quando mandou o seu terceiro filho. Foi no lugar do outro. Os propósitos de Deus sempre são benignos, mesmo que envolva dor e sofrimento, de ver um filho matando o outro. Um dos versículos mais famosos da Bíblia, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um versículo, essa é uma verdade que muitas vezes precisa ser crida, essa verdade, e ser usado reservas de fé para poder o coração aceitar, porque a mente, o raciocínio, até o bom senso e o senso de justiça, O senso de razoabilidade parece que não funciona por situações tão trágicas, tão tristes, tão terríveis que acontecem na vida das pessoas. E agora falando de crentes no Senhor Jesus Cristo, que vê essa passagem, sabe de cor, procuram aplicar na própria vida, e o raciocínio parece que não quer aceitar ali, como eu disse, até o senso de razoabilidade muitas vezes não quer aceitar. Como é que isso, esse troço, essa coisa, essa desgraça, pode ser chamada de bem para mim? Imagine Eva vendo o filho morto pelo outro. Todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não vou explicar, é aqui. É óbvio que tem explicação. Claro que podemos tentar mostrar. E se a Bíblia diz que é, é. Por isso é que eu digo, e se o raciocínio falhar um pouco, que entre a fé e diga, eu não entendo agora, pelo menos agora, não entendo como é que isto pode ser para o meu bem, mas é, é. Explique, não consigo, porque não sei, mas é. Você ficou doido? Como é que um negócio desse pode ser bem? Se fiquei doido, fiquei, mas é crendo na palavra de Deus. Então não estou doido coisa nenhuma, eu estou exercendo fé num Deus que não mente, num Deus que tem uma palavra em que nós podemos confiar fortemente. Não sei, cada drama de cada mãe aqui presente, talvez já tenha havido dramas fortes, grandes, e muito provavelmente haverá. Quer tenha havido ou não, haverá, muito provavelmente. Pois, minha irmã, minha amiga em Cristo, não sei. Aceite que Deus é benigno, Deus é bom e que Ele realiza coisas benignas através de sofrimento neste mundo de pecado. Nós não conseguimos entender de fato tudo o que Ele permite que aconteça. Não procure condicionar o seu amor a Deus, a sua obediência a Deus, a sua vontade de servir a Deus, a sua paixão por Jesus Cristo. Não procure condicionar com o que você entende dele. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir nunca entender a Deus, porque ele é infinito, você não é. Ele é criador, você é criatura. Então, se você for deixar para se submeter a Deus e para amar a Deus, no dia que entender a Deus, pode se preparar para o inferno, que é para onde está destinado todo ser humano, como vem ao mundo, desde a famosa Eva e Adão. Quando o pecado entrou no mundo, todos nasceram afastados de Deus, sem salvação, todos sem exceção. Por isso, Jesus Cristo veio morrer numa cruz, ressuscitou, voltou para o céu e oferece salvação para todo aquele que queira se humilhar diante dele, reconhecer que é pecador, pedir perdão, entregar sua vida a ele. É por isso. Assim não teria sentido ele vir ao mundo. Então, todos precisam mudar o rumo. Estão direto no caminho de uma perdição eterna, onde o fogo nunca morre. Direto. Todos os seres humanos, sem exceção. Precisa mudar de rumo. Pois eu vou mudar de rumo. Você deve ter ouvido pessoas dizerem assim. Eu já ouvi pessoas dizerem assim. Eu vou mudar, eu vou mudar. Eu acho bacana esse negócio de evangelho, de Jesus. Eu acho isso muito legal mesmo. E eu aceito, acredito que ele morreu numa cruz e tudo, mas realmente para, assim, entendeu? Para entregar a minha vida mesmo. Eu queria entender um pouco mais, sabe? Porque eu vou botar minha mão na mão de quem eu não entendo direito. Espera aí, um momentinho só. Pois vá, de momento em momento, meu amigo. Minha amiga, que vup, você já está diante de Deus. Não sabia. É, pois é, entrou um carro no sinal vermelho e bateu em você e você morreu no ato. Você morreu dormindo. Você nunca esperava que a sua vida ia acabar naquele dia em que você disse, daqui a pouco eu penso um pouco melhor nessa questão de Jesus, de salvação, de conversão, mas deixa eu me conscientizar um pouco mais, entender um pouco melhor. Não faça isto por amor a você própria. Então, se ocorreu uma tragédia com um filho, não fique amarga com Deus, mesmo que não compreenda. E, se ficar, corra para ele e diga, pelo menos. Mas aí eu teria que aprofundar aqui, não vou, quero encerrar. Terceira e última, acostume-se a ver a bondade de Deus em tudo no tocante aos seus filhos. Ah, o senhor está repetindo o segundo ponto. Não, não. O segundo ponto foi para você não ficar amarga e não reclamar. Mas você pensa que é muita coisa diante de Deus não ficar amarga e não reclamar? Não, mas... Você acha pouco? É igual a peça aqui, né? Você acha pouco? Aconteceu isso com meu filho, aliás, dois... De uma hora só, quer que eu conte a história com uma filha de 13 anos, que três caras pegaram, você quer que eu conte? E eu não estou amarga, como mãe, pode imaginar o tamanho do seu sofrimento, não estou reclamando de Deus, não estou xingando a Deus, não estou acusando a Deus. Haja fidelidade. Está pouco, minha irmãzinha. Está muito pouco, porque não é assim que se deve tratar um Deus, como o Deus da Bíblia, o Deus do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Deus dos crentes em Jesus Cristo. Não é assim, porque temos que estar o tempo todo sendo gratos a Ele, gratos, agradecendo e procurando enxergar paciência nele, longanimidade, bondade, misericórdia, amor. A Bíblia diz que esses são os frutos do Espírito Santo, de Deus. Então é procurar sair do neutro, de não ser amargo, ou no caso das mães, amarga, e partir para se especializar em ver virtudes neste Deus que está cheio de virtudes. Se não consegue enxergar, peça a Deus. Fale com Ele e diga, não estou conseguindo enxergar. Me dá visão, que o Teu Espírito Santo me ilumine para que eu possa enxergar isto. Focalize nas coisas boas que Ele tem lhe dado. Pelos ou através dos seus filhos, começando com a própria bênção de ser mãe. Ser mãe. Perdeu o filho, mas foi mãe. E sabe o que é ser mãe, conheceu o amor de ser mãe. O amor que você tem pelos seus filhos. Acho que foi a natureza que lhe deu, é? Isso é instinto. É instinto humano. Que seja o instinto da mulher ser apaixonada pelos seus filhos. Aceito isso. Mas isso explica? De onde veio esse, vamos chamar de instinto? Esse sentimento belíssimo, nobre, que o mundo tenta explicar e não consegue, nas poesias, nas músicas, em tudo mais. O amor de mãe. Deus lhe deu este amor. Você pode até nem crer nele, mas foi Ele que deu. antes de descobrir a gravidade, por que você acha que as coisas caíam? Por causa da gravidade, estava lá. Conhecido ou não, descobriram 9,8 metros por segundo ao quadrado, tudo bem. Mas estava lá o tempo todo. Então, até quem não crê nem que existe Deus, é fato. Você tem filho? Tenho. Ama seus filhos? Muito. Pois quem deu esse amor pelos seus filhos foi Deus. Mamãe, não existe. Ok, foi Deus. Vamos ficar discutindo aqui o dia todinho? Só que, se é uma mãe crente em Jesus Cristo, ela sabe disto. Sobejamente. Mas às vezes não se lembra desse presente, deste dom, desta graça que ela recebeu, presente de Deus. E mais, o contrário, o amor do filho por ela. Quem deu? Deus. São coisas boas. Eu acho que eu poderia falar o resto da manhã aqui sobre coisas boas que Deus nos deu e coisas boas que Deus tem proporcionado a você, mãe, através dos seus filhos. Então, Eva, por esse pequenino trecho, mostrou que sabia enfatizar, mostrou as coisas boas e agradáveis que Deus lhe deu. Pois, passe a pensar em Eva, arranje um cantinho no coração para Eva, além daquele papel que ela já tem, e vai ter mesmo, claro, mas arranje aí um cantinho no coração para Eva e procure imitá-la nessas três coisas que nós conhecemos, comentamos aqui, e cada uma se sinta parabenizada pelo que você tem recebido de Deus quanto à questão de ser mãe e dos seus filhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos edifique com essas considerações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.